Cédula 2018. Relatora embargadora Ana Helena Fischer Nozoso. Recorrente, município de Pilar. Recorrida, Jarineide Farias de Santos Silva. Por requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Divaldo Soura de Neto. É o 11 da ordem, recurso ordinário 703, dígito 77.
Anne.
Conheço do recurso ordinário do município e no mérito, né, do provimento.
Doutor Divaldo, por favor, você.
Ok, doutor João. Excelentíssimos senhores desembargadores desta Igreja Turmos, faz o cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo representante do Ministério Público, colegas advogados, senhoras e senhores. No caso em debate, a discussão travada é a questão da devolução dos valores pagos pelo município ao INSS em razão de um reconhecimento de um contrato nulo. Entendemos, data venha, que a sentença de primeiro grau está equivocada quando determinou a devolução do pagamento desses valores à reclamante, visto que acha não faz jus a esses valores do INSS. Primeiro, a súmula 363 do colégio do TST fala que as únicas obrigações decorrentes do reconhecimento do contrato nulo são o pagamento dos salários e o pagamento do FGTS, não havendo qualquer previsão quanto à devolução dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária. No mais, excelências, o município não tem como devolver valores que já foram repassados ao INSS. Os valores foram pagos ao INSS a título de contribuição previdenciária. Então, o município não teria como devolver à reclamante tais valores que foram pagos a terceiro. Se a reclamante entende como devidos esses valores, como deve receber esses valores, ela teria que ir atrás do INSS cobrar. E o fundamento que entendemos mais contundente neste caso é que a própria legislação previdenciária aplicável à questão prevê que o fato gerador da contribuição previdenciária é a realização da atividade. Então, se foi realizada a atividade, ela é contribuinte até que seja o contrato declarado nulo. O contrato nulo, ele gera efeitos até até a declaração da nulidade, inclusive efeitos previdenciários. Então, enquanto exercente de alguma atividade, a reclamante, ela foi contribuinte previdenciária obrigatória. E sim, o município teria a obrigação de recolher a contribuição previdenciária e passar para o INSS. Então, no período em que vigorou o contrato, em que ela recebeu salários, ela era contribuinte obrigatória do INSS. Então, o município não agiu de forma equivocada ao recolher esses valores. E, desta forma, não tem que devolver a reclamante, porque os valores eles não foram descontados indevidamente. Eles foram descontados corretamente. E esse período, ela era, repito, contribuinte obrigatória. Ele gerou efeitos até então, até a declaração da nulidade. Então, não há como a sentença de primeiro grau prosperar e determinar que os valores sejam devolvidos à reclamante no momento em que eles foram devidos. Então, desta forma, excelência, pleiteamos pelo provimento do recurso. Inclusive, existem decisões deste agreste tribunal e de outros tribunais nesse sentido de ser indevida a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, mesmo em contrato nulo. Então, pleiteamos o provimento do recurso ordinário e a reforma da sentença de primeiro grau para que seja julgado improcedente a presente demanda e não haja que se falar em devolução dos valores de contribuição previdenciária para a reclamante. Então, são essas as razões.
Pois bem, sem razão não assiste ao recorrente, mesmo porque a própria súmula 363 do TST restringe os direitos do contrato nulo ao equivalente aos salários e aos depósitos do fundo de garantia, em momento algum autorizando qualquer desconto previdenciário, dada a própria natureza da nulidade contratual. O artifício utilizado pelo ente público acabou por subtrair parte dos ganhos mensais do trabalhador, os quais devem ser ressarcidos em razão da natureza indenizatória. E acrescento a decisão aqui do TST, e aliás, eu ia dizer o que o senhor disse aí, que turmas decidiram de forma diferente. O entendimento das turmas, pelo que eu tenho conhecimento, do tempo que eu estou aqui no tribunal, sempre tem sido nesse sentido. Em contrato nulo, a devolução das cotas previdenciárias, mesmo porque de nada trará benefício à pessoa contratada através de um contrato nulo. É como voto, senhor presidente.
Olá, Ed.
É como disse a doutora, já a matéria está classificada no tribunal, acompanha.
Essa matéria eu sempre. Porque eu tenho uma posição realmente no sentido contrário, de que, primeiro, eu entendo que não tem competência X trabalho para dizer quais os efeitos da nulidade na relação previdenciária. Sempre defendi essa posição. E até interessante que o voto da doutora Anne traz no. Né, para justificar, ele diz isso também, o relator do voto, né? No caso, o reclamante não postula o recolhimento previdenciário, não é da competência do trabalho. E aí, o que acontece? Tanto não é da competência que tem uma decisão. Eu agora peguei aqui, eu sei procurar essa decisão, não encontrei, agora encontrei, do Conselho da Justiça Federal, na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que textualmente diz que cabe recolhimento previdenciário, inclusive produz efeitos previdenciários, mesmo no caso de contratos nulos. Isso é uma decisão da Justiça Federal, que diz que, mesmo. Ali ele faz, desde que, de fato, tenha havido trabalho e que não tenha havido fraude, né? Ou seja, que não tenha havido trabalho, ou seja, tenha sido uma coisa fraude. Mas, no caso, a ausência de ingresso pelo concurso público não é suficiente para afastar o direito às prestações previdenciárias, ou seja, admite sim o efeito na relação previdenciária desse vínculo pegatício, mesmo sendo considerado nulo. Basicamente foi a mesma coisa com a questão em relação ao fundo de garantia, né? Que antigamente a 363 não aceitava nenhum fundo de garantia. Aí o STJ depois entendeu que o fundo de garantia também caberia o recolher fundo de garantia, mesmo no caso de contrato nulo. Aí o TST teve que rever a súmula 363 e aí inseriu também o FGTS, né, para efeito de contrato nulo. E agora estamos na mesma situação em relação à previdência, questão previdenciária. Ou seja, nós estamos dizendo, como o TST também tem decidido algumas vezes, que não cabe recolhimento previdenciário quando a Justiça Federal diz, está lá o Conselho Nacional de Uniformização da Justiça Federal dizendo que cabe sim recompensar, inclusive efeitos previdenciários nessa questão dos contratos nulos. Realmente é uma situação interessante. Eu
É
vou
difícil. Doutor João, é o seguinte, como é que poderia haver esse recolhimento que eu estava olhando aqui, sequer não tem nem carteira de trabalho, muito menos anotada. Como é que
Pronto,
vai haver esse
é isso.
recolhimento?
É essa questão é que eu estava me pegando, como o doutor Lival disse que houve recolhimento, ele está dizendo que houve o recolhimento. Aí
Aqui
isso que eu ia pedir, bicha, para ver se de fato houve o
porque
recolhimento ou se é apenas uma
quando eles
apropriação
juntam
dos
alguma coisa, é
valores,
o
entendeu?
recibo de pagamento do salário com aquele recolhimento do INSS. Mas
Não é?
efetivamente a comprovação do E-Social, eu não sei o que é que eles utilizam, de recolhimento do INSS, eu nunca vi. Em nenhum
É, por isso que
processo.
eu.
Desculpa,
Ele alega
gente.
da
Justamente.
contestação, não há nenhuma prova nesse sentido. Ainda que houvesse data vênia, eu votaria como estou votando.
É,
Mas não há
por
nenhuma
isso que eu
prova
estava
sentido
nessa
contrário.
questão.
Ele
Eu ia
apenas
ver
alega.
essa questão, porque se houve recolhimento previdenciário, eu acho que aqui não cabe devolução. Se houve de fato, mas se não há prova que o município de fato recolheu, ou seja, ele descontou e não recolheu previdenciário, eu também concordo, tem que ser devolvido.
Doutor Divaldo pode citar o ID que tem aqui, provando que houve o recolhimento.
É.
Eu realmente não estou achando também aqui.
Nem a carteira anotada do doutor Laerte, que deveria...
Diante da tese do Dr. João, eu gostaria que o Dr. Divaldo fizesse o ID que tem aqui, provando que houve um recolhimento.
Essa é a questão.
Não existe.
Pois é, não existe.
Foi juntado o CNIS.
Não existe, é o que o Dr. João diz. Há um recolhimento, mas o INSS não vê esse dinheiro agora. Para quem vai, eu não sei. Não vem para mim.
Exatamente. E não vai trazer benefício algum de aposentadoria para o... Para o trabalhador.
O benefício é para outro, que eu não sei quem é.
Quem são?
Mas vamos lá. Então, eu vou acompanhar o voto do senhor relator com essa observância que eu fiz aqui. Caso haja de fato tenha comprovado que houve recolhimento, eu acho que é possível a gente admitir a validade dele com base nessa questão da Justiça Federal. Mas se não houve recolhimento mesmo, é complicado.
Ô, doutor João, mas me diga, como é que vai recolher sem a carteira estar anotada?
Não, hoje não tem mais carteira, é registro no E-Social.
Sim, mas não tem que ter uma anotação na carteira, não, mesmo no registro
O que
do
agora
E-Social.
Tem que haver é o requerimento, é o caso aqui, o trabalhador entrar com ação na Justiça Federal ou fazer um requerimento administrativo junto ao INSS. O INSS com certeza vai indeferir, porque não houve recolhimento nenhum, e aí ele poderá ajuizar uma ação na Justiça Federal para que haja reconhecimento do vínculo, mesmo decorrente de contrato nulo, para efeito previdenciário. E aí o INSS poderá até cobrar do município o recolhimento previdenciário, né? Nesse caso.
Que
deveria ser feito. Agora cabe o advogado do reclamante adotar essa medida, né? De entrar primeiro administrativamente, depois judicialmente na Justiça Federal contra o INSS para ter o reconhecimento judicial do vínculo pegatício.
O E-Social que eu utilizo aqui tem que constar o número da CTPS.
Na realidade, a devolução para mim vai dar-se em razão de não ter havido um recolhimento previdenciário. Ou seja, foi descontado, mas não houve recolhimento. Então, devolve. E aí, cabe ao trabalhador entrar com ação no órgão competente para obter o reconhecimento da relação previdenciária junto à Justiça Federal. Então, eu fico unânime para o senhor relator.
Eu nunca vi até hoje, doutor João, nenhum caso desse que tenha havido efetivo recolhimento. E por isso também que eu sempre me firmei nesse sentido. Tem que devolver ao trabalhador que foi recolhido e foi apropriado para alguém.
Eu também, doutora.
Agora vamos ao 8 da ordem. 8 da ordem, recurso...